e fraterna, o nosso amor, a nossa solidariedade, o nosso apoio. Rezemos o Salmo 70, que ilumina a liturgia da palavra da missa de hoje. Através desse salmo, nós nos dispomos a louvar a Deus o dia inteiro. Diz assim o salmista, rezemos nós com toda a igreja. Vosso louvor é transbordante de meus lábios. Cantam eles vossa glória o dia inteiro. Não me deixeis quando chegar minha velhice. Não me falteis quando faltarem minhas forças. Eu, porém, sempre em vós confiarei, ó Senhor. Sempre mais aumentarei vosso louvor. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Então vos cantarei ao som da harpa, celebrando vosso amor sempre fiel. Para louvar-vos, tocarei a minha cítara, glorificando-vos, ó Santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste salmo, nós exaltamos o Senhor, reconhecemos as maravilhas do seu amor em nossa vida. O louvor é manifestado pelos lábios, pelo coração, mas também pelos instrumentos musicais. O salmista se refere à harpa e à cítara, instrumentos musicais muito conhecidos e utilizados naquele tempo para expressar também o louvor a Deus. E hoje nós queremos manifestar nosso louvor a Deus através das nossas obras, através das nossas ações ao longo deste dia. Seja motivo de glória ao Senhor as nossas ações desse dia, especialmente o bem que pudermos fazer por aqueles que mais sofrem. E nós acolhemos o Evangelho de nosso Senhor, que se encontra em Marcos capítulo 12, versículos de 38 a 44. Nesta passagem, Jesus denuncia a falsa piedade, a hipocrisia dos fariseus. Eles eram um dos grupos religiosos daquele tempo, mas, no entanto, não eram capazes de trilhar o caminho da palavra de Deus com a fidelidade exigida. Ao contrário, Jesus alerta as pessoas para que tivessem cuidado com os fariseus, com os doutores da lei. Além disso, nesta passagem, Jesus elogia a pobre viúva que ofereceu aquilo que tinha, enquanto outros davam apenas o que sobrava. O gesto daquela pobre mulher é elogiado por Jesus. Assim dizia ele às multidões: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu aquilo que possuía para viver. Iluminados por este evangelho, pensemos nas nossas atitudes. Somos chamados a viver na fidelidade ao Senhor, com um comportamento condizente com a nossa fé. E, ao mesmo tempo, somos convidados a sermos sempre mais generosos, como sinal de caridade e de partilha. Que assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom dia, tenha um bom final de semana, com muitas bênçãos de Deus.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias. Boletim Arque Salvador.
Olá, ouvinte da Rede Excelsior de Comunicação. Eu sou o Padre Leonardo, coordenador e assistente eclesiástico da Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese. Confiro as notícias do Boletim Arque Salvador.
A Arquidiocese de São Salvador da Bahia abriu inscrições para a 16ª Jornada Arquidiocesana dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. O encontro será realizado no dia 26 de julho, das 7 às 17, no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Destinado aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, das paróquias da Arquidiocese, a jornada tem como objetivo promover formação, espiritualidade e integração entre os agentes que exercem este importante serviço eclesial junto às comunidades. As inscrições deverão ser realizadas em nível paroquial, não sendo aceitas inscrições individuais. Cada paróquia deverá encaminhar a ficha de inscrição devidamente preenchida, contendo apenas nome e sobrenome dos participantes até o dia 3 de julho. A entrega presencial da ficha pode ser realizada às quintas-feiras, das 8 às 12, na Sala dos Diáconos, localizada na Cúria Metropolitana Bom Pastor. O coordenador paroquial dos MESCs também pode realizar a inscrição por meio do e-mail mescarquisal@gmail.com. A taxa de inscrição é de R$ 25,00 por participante. O valor não inclui o almoço. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 71981816119 com o diácono Augusto César e 71987256517 com o diácono Marcelo Batista. A expectativa é reunir ministros das paróquias da Arquidiocese para um dia de formação, convivência e renovação dos compromissos com a missão de servir a Igreja por meio da distribuição da Sagrada Comunhão e da assistência aos enfermos e às pessoas impossibilitadas de participar das celebrações presenciais. Com muita animação, shot, chachado e baião, a Paróquia Santa Cruz promoverá no próximo domingo, 7 de junho, mais uma edição do tradicional forró Bote-Fé. O evento acontecerá a partir das 11 horas, no Seminário São João Maria Vianney, na Federação, reunindo famílias, amigos e toda a comunidade para celebrar as tradições juninas em um ambiente de confraternização e solidariedade. A programação contará com música ao vivo, comidas típicas, decoração junina e atrações que prometem animar o público durante o dia. Estão confirmadas os shows das bandas Forró Estica Canela, Legião Forrozeira e o cantor Alan Gil. Os ingressos custam R$ 35,00 a inteira e podem ser adquiridos no local do evento. O Forró Bote-Fé é uma das importantes iniciativas de integração da Paróquia Santa Cruz e reforça o compromisso da comunidade com a convivência fraterna. Com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para a implantação do Encontro de Jovens com Cristo, EJC, a Paróquia São João Evangelista, localizada no bairro de Mussurunga, em Salvador, promoverá no dia 12 de junho o Jantar dos Namorados. O evento será realizado às 19h30, na área externa da Igreja Matriz, e promete proporcionar aos participantes uma noite especial de celebração do amor e da convivência. A iniciativa reunirá casais da comunidade paroquial e de outras localidades em um ambiente acolhedor, marcado pela fraternidade e pela valorização da vida familiar cristã. Além de celebrar o Dia dos Namorados, a iniciativa tem um caráter solidário, contribuindo diretamente para a estruturação e realização das atividades do EJC. Os interessados podem reservar a mesa do casal por meio do link disponível na bio do Instagram da paróquia São João Evangelista, @São João Evangelista, ou pelo WhatsApp 71999245950. Estão abertas as inscrições para a Escalada Regular Vitória, encontro voltado para adolescentes de 14 a 17 anos, que desejam vivenciar uma experiência de fé, espiritualidade e convivência fraterna. A iniciativa será realizada nos dias 31, 1º e 2º de agosto. reunindo jovens em uma programação especial, preparada para promover o encontro com Cristo e o fortalecimento da caminhada cristã. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente neste domingo, dia 7 de junho, após as missas, de 11, 18 e 19h30, na paróquia Nossa Senhora da Vitória, localizada no bairro da Vitória, em Salvador. Promovido pelo Movimento Escalada, com apoio da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e da paróquia Nossa Senhora da Vitória, o encontro busca proporcionar aos participantes momentos de reflexão, partilha, oração e integração, favorecendo o crescimento humano e espiritual dos adolescentes. Favorecendo o encontro humano e espiritual dos adolescentes. O Escalada é reconhecido por seu trabalho de evangelização junto à juventude, oferecendo aos jovens a oportunidade de aprofundar a fé e fortalecer os vínculos com a igreja e a comunidade. A expectativa da organização é reunir adolescentes de diversas paróquias para uma experiência marcante de formação e vivência cristã.
Para estas e mais notícias, acesse o site da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br, e siga-nos no Instagram, @arquisalvador. Deus te abençoe e até o próximo!
Boletim Arquisalvador.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM conectada em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos do 10º Domingo do Tempo Comum. A Sagrada Liturgia que nos inspira, nos levando a ter na Sagrada Escritura uma orientação, uma bússola para a nossa vida. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que nós sejamos iluminados e a Palavra de Deus seja para nós farol na nossa caminhada. Vamos então rezar juntos.
Venha Espírito do Pai e do Filho. Venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura de hoje é tirada do livro da profecia de Oséias e começa assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Nessa profecia de Oséias, nós vemos o quanto aqui o profeta quase que desabafa diante daquilo que ele constata, que aqueles que foram também testemunhas do quanto Deus manifestou o seu amor, libertando-os do Egito, levando-os para uma terra onde corria leite e mel, dando-lhes, portanto, todas as condições de vida, este mesmo povo tem um amor frágil. E aí o profeta compara o amor de Israel com a chuva que passa, como a neblina, ou melhor, como o orvalho da manhã, que logo que passa se desfaz. E assim nós vemos o quanto também nós, muitas vezes, temos um amor passageiro por aquele que nos deu a vida. Tantas vezes deixamos de lado coisas importantes porque pensamos apenas naquilo que, no momento, nossas urgências demandam. E nem sempre temos a atenção devida a como anda o coração, como anda aquilo que realmente importa. É por isso que quando o profeta refere-se a Judá e Efraim, está se referindo às duas tribos que condensam todo Israel, todo o povo que foi um dia salvo pelas mãos de Deus, não é? Afinal, a história de Israel é marcada pela libertação do Egito e a entrada na Terra Prometida, portanto, é a experiência da liberdade que faz com que a experiência do amor seja possível. E é disso que o profeta reclama no final dessa passagem, como eu dizia, quase como um lamento, um desabafo, quando ele diz: eu os desbastei por meio dos profetas. Isto é, se esse povo era numeroso, eles foram diminuindo, porque afinal as profecias anunciavam aquilo que iria acontecer se este povo não fosse fiel aos seus mandamentos, isto é, não fosse fiel à aliança que foi feita, que era a condição para permanecer na terra prometida. Arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se os meus juízos. Isto é, Deus olha para a vida deste povo e, portanto, dá a eles o que é o resultado das suas próprias ações. É ali, então, que o texto termina com esta frase que será depois retomada no Evangelho por Jesus, quando diz: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isto é, mais do que uma religião feita de exterioridades, quero uma religião feita de ações concretas, que demonstrem que aquele amor que Deus tem por nós é correspondido com um amor verdadeiro também por aqueles que ele salvou. É assim que esse profeta se torna, portanto, um farol naquilo que representa no Evangelho de hoje a mensagem de Jesus, e nós vamos ler logo mais, porque afinal é a verdadeira religião, aquela que corresponde ao amor que Deus manifesta por nós. Não dá para dizer que somos religiosos, somos pessoas que amam a Deus, quando na verdade o dia a dia parece nos ter esquecido de tudo aquilo que representa a sua vida, melhor, na nossa vida, a sua presença. Quando dizemos que Deus é amor e Ele nos ama e nós correspondemos com amor, não é ato que se faça apenas por meio de gestos litúrgicos, como o holocausto, e ele fala de conhecimento, sacrifícios, que também são gestos litúrgicos, ele prefere a misericórdia. O conhecimento e a misericórdia valem mais do que tudo aquilo que possamos fazer apenas como gesto exterior. É disso que o profeta aqui se lamenta, testemunhando, portanto, aquilo que cada um de nós também experimenta, a necessidade de viver a fé de forma autêntica, verdadeira. É aquilo que vamos ler depois na segunda leitura, que vai ser preparada por este Salmo, que diz: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E é isso que é também o profeta, ou melhor, aquilo que Abraão representa para a tradição, que aqui é retomada por São Paulo na carta aos Romanos. Veja que texto bonito São Paulo nos deixou. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Veja que curioso que Paulo, quando retoma essa profecia lá do livro de Gênesis, que não é bem uma profecia, é uma promessa que Deus faz ao próprio Abraão, ela se concretiza. Afinal, Abraão é considerado o pai na fé das três maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e nós cristãos. E continua São Paulo fazendo a sua reflexão a respeito de Abraão e aquilo que ele representa para nós como modelo de fé. E diz: não fraquejou na fé, Abraão, à vista do seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, é o que a Bíblia testemunha, que aos 100 anos é que Abraão veio ter o seu primeiro filho, portanto, o início da realização de uma promessa. Ou, quando se considera, por exemplo, a sua esposa Sara, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Essa era a fé que Abraão mantinha, mesmo não tendo as condições humanas de ter filho, de cumprir uma promessa de posteridade numerosa, ele permaneceu na fé. E aí diz o texto de São Paulo: diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. E aqui é a frase importante, porque afinal, a fé é creditada como justiça. Isto é, Deus não levou em conta os pecados, as falhas, não é, as vacilações de Abraão, mas a sua fé foi o que o manteve firme. Portanto, foi o que o justificou diante de Deus. Justiça nesse sentido, que Deus acolhe a partir da fé aquilo que na fraqueza, na limitação humana, venhamos a falhar, pecar. E continua o texto. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. E aqui Paulo faz a distinção. Se Abraão foi justificado pela fé em uma promessa, nós hoje somos justificados por uma fé em algo que já não é mais uma promessa, mas uma realização, Cristo ressuscitado. Ele não ficou no mundo dos mortos, mas ressuscitado representa para nós o sinal de esperança. E por isso, tendo fé em Jesus Cristo, podemos continuar tendo esperança de que a nossa vida será resgatada em Deus. É assim que termina o nosso texto dizendo: ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Olha novamente a palavra justiça apresentando-se aqui como uma forma de explicar que pela justiça nós deveríamos ser condenados nos nossos pecados. Ninguém estaria salvo, ninguém poderia se declarar justo diante de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, a nossa fé nos leva, portanto, a receber de Deus como um dom o perdão dos pecados e aquilo que na linguagem de São Paulo se diz justificação. Isto é, estamos aptos a comparecer diante de Deus graças àquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Então, muito bonito esses textos de hoje, porque nos leva a refletir sobre, desde a nossa convicção de fé de que Deus, sendo amor, nos convida ao amor e, portanto, as suas promessas são válidas, e é o amor e a misericórdia, o conhecimento, aquilo que os profetas, e aqui Osés é que nos recorda, nos leva a viver uma religião de maneira autêntica, não somente de fachada. Descobrimos que a verdadeira religião, afinal de contas, é baseada nessa esperança, a esperança de que a fé em Jesus Cristo, que um dia ressuscitou, venha nos dar também a força de ressuscitar um dia, né? De que na morte não permaneceremos, que a força do pecado não nos destruirá, mas pelo contrário, é a fé que há de valer-nos, portanto, como resposta diante daquilo que é o natural da vida humana, as nossas vacilações. Mas se pela fé confiamos que Deus é bom e nos perdoa, podemos sempre voltar no nosso caminho e refazer a nossa estrada, porque temos aquele que nos defende. É disso que a fé cristã se nutre, da esperança na ressurreição, fundada nas promessas antigas, desde Abraão até aquela que se realiza em Jesus Cristo. É dessa forma que queremos, então, ler o Evangelho e escutar as palavras que Jesus mesmo tem a nos ensinar hoje.
Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. No evangelho que acabamos de escutar, vemos que Jesus chama Mateus, assim como chamou tantos outros discípulos, não apenas os 12, Mateus é um deles, mas todos aqueles que em algum momento escutaram, ouviram o chamado e sentiram-se atraídos pela palavra de Jesus. O que é que há de especial, portanto, nesse texto que nos fala de Mateus, Mateus que é chamado? É porque Mateus era alguém que tinha uma relação próxima com os cobradores de impostos, que eram reconhecidos pelo povo naquela época de pecadores. O que é que significa isso? É que naquele momento ser cobrador de impostos significava, na verdade, ser uma espécie de traidor da nação, porque não se cobrava impostos para promover melhorias para a própria população, mas eram impostos que eram pagos a Roma, que era uma nação estrangeira que dominava a região e, portanto, era inimiga do povo. Nesse sentido, aquilo que Mateus representa para o povo é semelhante ao que Roma representa para o judeu. Alguém que usurpa as suas riquezas, domina o seu território, o impede de ter a liberdade de agir como deve, como quer, dentro da sua região. Portanto, Mateus era um inimigo da nação, um pecador. Dessa forma, Jesus, que chama alguém que tinha essa reputação, não poderia ser algo que atraísse bons olhos. Muito pelo contrário, Jesus foi criticado justamente por se envolver com pessoas desse tipo. E é justamente desse tipo de gente que Jesus retrata nesse evangelho, que ele veio cuidar. Não foi para os sãos, mas foi para os doentes que ele veio. Não foi para aqueles que já se sentem justos, mas por aqueles que buscam e querem a misericórdia de Deus. Aquilo que escutamos nas leituras de hoje, especialmente da profecia de Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifícios. E assim Jesus convida todos, inclusive os 11 outros discípulos, a refletirem sobre a sua própria missão, sobre aquilo que representa a mensagem que ele veio nos oferecer. Jesus não veio para confirmar aquilo que a gente já sabia, mas veio justamente para nos levar a refletir sobre o que é realmente justo diante de Deus. É diante de Deus que devemos julgar as nossas ações. Muitas vezes somos apegados demais àquilo que as outras pessoas pensam. O senso de justiça, tantas vezes, é baseado nas aparências. E aqui Jesus dá uma lição de que não são as aparências que serão julgadas por Deus. É dessa forma que vemos como esse texto do Evangelho se combina com aquilo que lemos antes. Deus busca uma religião que seja autêntica, verdadeira, seja profundamente enraizada naquilo que é o essencial. Deus nos ama e nos convida a amar. Não é possível crer em um Deus que é amor quando, na verdade, não olhamos uns para os outros com amor. É dessa maneira que nós vemos que a religião de Jesus, ela não contradiz a religião dos judeus, mas a aprofunda, ou pelo menos busca purificar todo aquele que, buscando a Deus, tenha, digamos, uma certa relação com ele que seja diferente da autêntica relação que Deus mesmo quer que tenhamos. Deus nos ama e espera que nós nos amemos uns aos outros como ele nos ama, com a mesma consideração, com o mesmo respeito, com a mesma capacidade de permitir que cada um, na sua limitação, na sua fraqueza, no seu limite, seja possível de viver nas suas próprias condições. É bonito porque quando a gente pensa a história de Abraão, que foi lida na segunda leitura por São Paulo, e que fala de Abraão como alguém que é modelo de fé, quando lemos mesmo na Bíblia a história de Abraão, descobrimos que Abraão falhou da fé em alguns momentos. Abraão teve uma fé que foi recuperada, revigorada a cada dia, passo a passo, mas a sua fé sempre foi pautada por uma certeza: Deus me fez uma promessa, a ela vou me apegar. Quando nós também hoje, vivendo a nossa fé, buscamos recuperar no nosso coração o sentido das promessas de Deus para nós, temos que descobrir a que Deus estou buscando. É o Deus, quem sabe, da minha imaginação, das minhas ideias, ou o Deus, quem sabe, que eu mesmo construí, que justifica o meu modo de viver? Ou eu estou buscando, de fato, aquele que Jesus me ensinou a ler através da sua forma de viver? Aquele Deus que me fala de um amor que não olha, não faz acepção de pessoas, aquele Deus que olha para os pequenos, os marginalizados, os mais excluídos, com um carinho e um olhar predileto, e me convida, portanto, a fazer o mesmo, a olhar com predileção os mais pobres, os excluídos, os que estão pelas calçadas, os que estão sem oportunidade de vida. A esses Deus olha com carinho, porque afinal são os mais necessitados, como qualquer pai e qualquer mãe faria com seus filhos. Olharia com predileção, com cuidado, para o filho mais frágil, para o filho mais carente, o filho menos dotado de talentos, o filho com menor condições de sobrevivência. São esses os filhos a quem um pai e uma mãe neste mundo olham. Como não esperar que Deus faça o mesmo para os seus filhos que são renegados de uma sociedade que exclui? Como imaginar que Deus não teria um olhar predileto, especial para essas pessoas? Por isso, cada um de nós é convidado também a fazer o mesmo. Essas leituras que fizemos hoje nos recordam, de certa forma, isso. Se pela fé esperamos ser justificados, esperamos superar, digamos, a barreira da morte, é porque temos a confiança de que Deus nos ama e, portanto, que nos ama é aquilo que Ele nos pede, que também sejamos capazes de amar. Jesus nos deu esse exemplo ao escolher Mateus e nos pede de fazer o mesmo. Escolhamos aqueles que são excluídos, porque nem sempre são os que queremos ao nosso lado, como nos recorda bem uma bela canção do padre Fábio de Melo. Nem sempre queremos ao nosso lado aqueles que Deus escolheu como prediletos, mas é exatamente esse o convite que Deus nos faz no Evangelho de Jesus de hoje e também na nossa experiência de fé. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pelo dom da esperança, aquela que nos guia no nosso dia a dia a buscar superar os nossos limites, a permitir que a fé se fortaleça mesmo quando as tuas promessas não parecem se cumprir, que o tempo parece se prolongar tempo demais para que possamos ter paciência, assim como aconteceu com Abraão e que a carta de São Paulo aos Romanos nos recordou. Ajuda-nos, portanto, a, confiando nas suas promessas, viver uma vida pautada no amor, no conhecimento verdadeiro de Ti. Ajuda-nos a nos libertar de toda a fantasia, de toda a aparência de religião, porque ela é falsa. Ajuda-nos a ser coerentes com a nossa fé, a buscar amar o irmão como acreditamos ser amados por Ti. Ajuda-nos a ser generosos e corajosos no amor, para que possamos todos os dias levantar as nossas mãos e louvar-vos com um coração sincero, sabendo que a nossa prece será escutada. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica.
A dica da semana é clara. Afinal, Jesus, que fez a escolha difícil de escolher Mateus, também nos convida a fazer escolhas difíceis no nosso dia a dia. Temos dado atenção justamente para aquelas pessoas que parecem meio esquecidas no nosso trabalho, invisibilizadas, e que, portanto, pelo seu trabalho humilde, nem sempre são contadas, e por isso mesmo convida-nos a olhar para os outros, não importa qual seja o seu serviço, com o olhar de Jesus. Jesus que não faz acepção de pessoas, mas vê a todos como irmãos. Essa é a dica da semana. Quem são os invisibilizados que estão em nossa volta e que nós somos convidados por Jesus a dar mais atenção a eles, porque esses são os prediletos de Deus. Fica a dica.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1 De Bem com a Vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.